ficar de pé para dar início à nossa reunião?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Convido nosso secretário para a chamada dos seus vereadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberto. Número legal, regimento, declaro aberto o trabalho da reunião da Câmara. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
Número 82, o ofício número 82 do gabinete do senhor prefeito, semana passada o senhor presidente citou que iria pedir informações a respeito do processo seletivo simplificado, se teria acompanhamento ou não da promotoria de justiça. Então, estão respondendo dizendo o seguinte: respondendo ao vosso ofício número 6 de 2015, informo que o processo seletivo simplificado, de que trata o edital número 1 de 2015, com cópia anexa, foi elaborado e está sendo conduzido e será julgado por uma comissão de servidores municipais nos termos do decreto 1328, também cópia anexa. Informo ainda que a terceira promotoria de justiça da Comarca de Lavras foi cientificada a respeito do procedimento e o edital utilizado já foi aprovado na promotoria e utilizado em procedimentos anteriores nesta prefeitura. Aproveitamos para renovar processo de estima e consideração. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Só para conhecimento, senhores vereadores, é a comissão que vai julgar. O presidente é Humberto Alves de Souza Júnior, assistente administrativo. A secretária Silmara Aparecida Moretti Campos, professora. E os membros Marcelo Ferreira da Silva, motorista, Rosendo Honorato Teixeira, dentista, Gilvane Ogando Milagre, supervisor pedagógico, Mirene Lopes de Moraes, técnico em segurança do trabalho, Guaraciaba Aparecida Mendonça, professora, e Tereza Raquel de Rezende Silva, nutricionista. As proposições escritas, nós temos o requerimento número 3, subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho. O vereador que esse subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal nº 12.527/2011, os seguintes documentos relativos à permuta de terreno feita entre a Prefeitura Municipal e a Amigrande, conforme abaixo elencados. 1. Cópia do projeto do loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal, acompanhada do memorial descritivo, onde deve constar a área total dos lotes, área das ruas e praças, áreas de APP, área institucional e área verde. 2. Cópia do croqui ou mapa do terreno situado no local denominado Covo Pintado, que foi repassado à Prefeitura. 3. Cópia da escritura do terreno. 4. Cópia das avaliações feitas dos respectivos terrenos, onde constam a identificação dos avaliadores. 5. Seja informado o total da área de loteamento que seria repassada ao município. 6. Seja informado as pessoas que foram as responsáveis pelas negociações. E 7. Cópia dos recibos e ou guias pagas para outorga da escritura. 10 de fevereiro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. O requerimento número 4, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527/2011, reiterando o requerimento número 25 de 28 de abril de 2014, onde consta a requisição para envio de relação contendo informações a respeito de todos os lotes e ou terrenos na área urbana e rural pertencentes à Prefeitura Municipal que não possuem nenhum tipo de construção, constando também endereço e metragem. Indicações. A indicação número 4 do vereador Márcio Luiz Borges. É, o vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando o que segue. 1. Seja feita a sinalização horizontal com marcas longitudinais nas ruas da cidade, principalmente na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, via que liga o centro ao bairro da Serra, demarcando os locais permitidos e proibidos para ultrapassagem de veículos, como um meio de regulamentar o trânsito e evitar acidentes. 2. Seja ampliada a operação tapa-buracos para todas as ruas da cidade onde se fizerem necessárias. 3. Seja feita em regime de urgência uma operação para limpeza nas ruas, calçadas concretadas ou não, bem como coleta de entulhos do bairro da Serra e demais bairros onde se fizer necessário. E 4. Seja construído um palco móvel para a realização de eventos de pequeno porte em nosso município, como meio de evitar a contratação desse serviço quando de suas realizações. A indicação número 5 vem subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam analisados os meios legais, as possíveis vantagens e consequências para passar um ônibus da Secretaria de Educação, preferencialmente o verde, para a Secretaria de Administração, para transporte de equipes esportivas para torneios, grupos religiosos, grupos de alcoólicos anônimos e outros grupos para eventos. Salienta que o chefe do Departamento de Esportes já está tomando as devidas providências para levar adolescentes à cidade de Congonhas, Minas Gerais, para realizar testes para jogadores de futebol. 10 de fevereiro de 2015, Lino dos Santos Filho, vereador. Em relação aos projetos, os senhores vereadores têm cópia aí do projeto de lei ordinária número 4, que altera a redação do artigo 40 da lei 1181, que define política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Então, está falando que está habilitado a votar o eleitor que apresentar o título eleitoral e um documento com foto, podendo votar em apenas um candidato. Então, a modificação da lei 1181 de 2013. E o outro projeto de lei que está sendo apresentado também, o senhor vereador tem cópia, ele já esteve aqui nessa casa, é o projeto de lei complementar número 10, a questão da gratificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e da outras providências, o PMAC-AP. Então, é aquela questão que já tramitou aqui nessa casa, o prefeito pediu para retirar e agora ele está de volta para ser apreciado, analisado e deliberado pelos senhores vereadores. E o projeto de resolução número 1 de 2015, aliás, 2 de 2015, de autoria do vereador Sebastião Leonardo Mesquita, é que muda o artigo 164 da resolução 542 de 2014, do regimento interno, e fala o seguinte: a palavra franca aos vereadores será dada respeitando a ordem alfabética crescente de seus respectivos nomes, o qual terá 10 minutos para seu pronunciamento, sendo concedido a critério da presidência mais 2 minutos para a conclusão. Então, esse é o projeto de resolução que o senhor vereador Sebastião Leonardo Mesquita está apresentando. Os demais precisam citar, já foi falado na prévia, né?
Vamos falar. Não, se quiser falar, pode, isso é bom.
Bom, o 38 e o 2 de 2015, segundo a assessoria jurídica, eles podem ser votados porque um autoriza e o outro regulamenta. Então, na próxima reunião, se já tiver os pareceres, às vezes pode votar. O número 3 de 2015, que autoriza o parcelamento e pagamento de dívida com o CISLAV, o senhor presidente vai colocá-lo na próxima reunião, não é isso?
Na próxima reunião.
O número 4, já falou sobre ele, que é o ex da política municipal, ex do Conselho Tutelar, né, para votar em apenas um, antes votava em 5. Os projetos de lei complementares, o 26, é a segunda votação, ele foi rejeitado na primeira votação. O de número 8, o senhor presidente irá pedir o envio do impacto orçamentário e financeiro. O número 9,
segunda
votação, auxílio alimentação, incluindo o conselheiro Stellaris e o servidor legislativo. Esse aqui é simplesmente uma informação também que nós já recebemos, né? Nós quatro aqui recebemos, e só pela Câmara. Como o valor vai aumentar para R$200, aí gasta a licitação. Aí ficou mais viável incluir lá no Poder Executivo.
Desculpa aí.
Nesse sentido, né? O número 10 também já foi falado, que é o PIMAC AB. E o projeto de resolução também já foi falado, de autoria do vereador Sebastião Leonardo. Então são esses os projetos em pauta, as proposições escritas e o comunicado, senhor presidente, senhores vereadores e assistente.
A palavra franca, senhores vereadores, vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vereadores, secretário, assessor jurídico, visitante, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de falar sobre esse terreno que uns dias atrás aqui eu fui procurado por algumas pessoas, algum morador de Jaci, que o pessoal estava fechando as passagens desse terreno aqui atrás do BS. E eu tinha certeza que esse terreno é da prefeitura. Eu acho que o terreno que é da prefeitura, eu acho que ele tem que ser acesso livre. E eu gostaria, senhor presidente, aqui, está informando para vocês que eu mandei um ofício para o seu prefeito e ele me respondeu realmente esse terreno é da prefeitura. Ele está no cartório de registro de imóveis, lá de Lavras, desde 1987. Esse terreno é da prefeitura. Então, ele não pode ser cercado, porque se esse terreno é do município, nós correndo atrás de terreno aí e com terreno aqui dentro da cidade. Eu não vejo por que fechar as passagens desse terreno. E eu gostaria, senhor presidente, que você encaminhasse ao fiscal de obra da prefeitura um ofício pedindo para que abra novamente as passagens desse terreno. Também gostaria, senhor presidente, de falar sobre esse concurso público que foi feito aí. Então, me parece que o promotor de Lavras deu um parecer favorável, de Belo Horizonte também, e isso. E eu não vejo por que ainda não está chamando as pessoas. Aí fica fazendo esse processo seletivo aí, vai complicando cada vez mais, porque se a pessoa faz o processo seletivo e passa, ele vai ter que assumir o cargo dele. Aí depois o concurso público, que já deveria ser chamado, as pessoas que passaram, vai ter que dispensar o pessoal do processo seletivo. Então eu gostaria que eles olhassem isso aí com mais carinho, porque a gente está sendo procurado aí pelo pessoal, eu acho que é um direito deles, e se nós estamos aqui para olhar o lado da população, eu não vejo por que ele não está contratando essas pessoas. Porque você vai lá, conversa de uma maneira, eles te explicam de uma maneira. Ah, é um problema de um TAC. Só que é o seguinte, quando, por exemplo, eles deram a liminar para poder chamar, contratar algumas pessoas, eu já não estava muito de acordo com aquilo ali, porque os direitos são iguais. O mesmo que um pagou para fazer a inscrição, o outro também pagou. Então, acho que tem que olhar esse carinha aí, porque ele está prejudicando a nossa população. E também eu gostaria de falar também sobre o carnaval. Carnaval, até hoje, 1h, ainda não tinha definido na onde que ia fazer o carnaval. Porque ficou ali um jogo de empurra. Ah, fulano não quer na porta da casa dele. Ah, ciclano não quer na porta da casa dele. Quer dizer, é um direito de todo mundo. Se um não quer, o outro também não tem por que querer na porta da casa dele. Eu até cheguei a conversar com eles para levar lá para a serra. Que lá perto do bairro de Ti, lá dava bem para fazer o carnaval, né, vereador? Então, já que aqui já assim, o pessoal não estava querendo aceitar, então eu cheguei e dei essa ideia para poder fazer lá perto do bairro de Ti lá. Mas me parece que depois o vereador Rogério convenceu o Sérgio Morador lá da Avenida 31 de dezembro lá e acho que vai fazer lá mesmo, vereador.
Estão chateados lá. Mas se ele em festa é peão ali. O pessoal lá do Orlando, deficiente lá, está tudo chateado.
Então, mas isso aí é aquele detalhe, você não tem como agradar todo mundo, né? E a população não pode pagar um preço por causa de uma ou duas pessoas, não tem como. Só que eu acho o seguinte. Mudou da praça ali, eu não vejo por quê. Porque sempre fazia na praça ali. Né? Ali fica até mais bonito, porque os blocos passam desfilando, remata ali, né, vereador Zé Marcelo? Você tem, mexe com o bloco dos bois. Então, eu acho o seguinte, aquilo ali do bloco ficar ali, na onde que vai ficar ali, para os blocos não é interessante. Porque ele vai impedir a passagem do bloco que está vindo lá de cima, entendeu? Quer dizer que isso aí não ficou muito legal, não. Eu acho que deveria ser ali.
O vereador... Aquela esquina ali da praça ali, viram para cima, né? Ali não dá para colocar ali, não.
Então,
na casa paroquial ali, colocar ali dali para cima não dá.
Mas o palco não cabe ali, né? Porque a CEMIG não liberou, porque o palco é grande, ele é 10 metros.
A conversa com a CEMIG não liberou.
E a CEMIG não liberou.
Por causa da fiação.
Por causa do palco. Mas então ficou uma coisa que a gente vê o esforço do secretário de Cultura, por exemplo, a gente vê o esforço de cada um. Então, ali não pôde, por causa do palco. O palco ele tem 10
tem
metros.
Tem aquela sugestão que eu aqui ali na esquina da prefeitura também não deu, não?
Ali não tem, a energia não aguenta que tem,
tem
um transformador para poder usar. Então, isso aí é uma punhada de coisa ali que se impede, mas o importante é que vai fazer o carnaval e eu torço para que seja todo mundo feliz, que se dá bem, sem problema, né? Que a gente fica meio preocupado com isso aí, porque isso aí vem trazendo uma mau imagem para todos os lados, né? E a gente fica preocupado, mas a gente torce para dar tudo certo e é isso aí que eu tenho a dizer. Obrigado a todos vocês.
Palavra franca, vereador Lino.
Boa noite, presidente, vereadores. Boa noite ao seu Agostinho ali. Eu queria voltar a falar da minha fala da semana passada, na reunião passada, sobre essas peneiras que estão acontecendo em Congonhas. Eu quero até desculpar com o Flávio, com a Alessandra e com o Jonathan, que eles já tomaram até providência. Tem quatro adolescentes aí que já está marcado para ir fazer lá. E uma coisa que nós não podemos deixar para trás. Até está tendo problema a respeito de ônibus, denúncia. Nós temos que ver como pode ser feito para ter um ônibus, às vezes, exclusivo para isso, para o esporte. Tem folia de reis, tem o terço dos homens. Eles necessitam de ônibus. Ver como pode ser feito. Como pode deixar um ônibus exclusivo para eles. Só isso.
Palavra franca, o vereador Zé Marcelo.
Comente, eu apertou mesmo que o negócio agora vai esquentar.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Zé Edson Augusto, visitante, como sempre aí nos prestigiando. Eu vou aproveitar aqui uma deixa do colega vereador Sebastião Leonardo a respeito do concurso. Eu ainda não me inteirei muito do assunto, mas as primeiras informações que eu tive, que eu procurei aí, o Fábio Mesquita, né? E ele me disse que o que ficou sabendo é que o Tribunal de Justiça julgou que questões não inéditas não é causa para anulação de concurso público. Eu já tinha dito isso aqui há uns tempos atrás, né? O ano passado, o ano atrasado, não sei, que o Brasil não é um país, é um continente. E se tem concurso público para tudo quanto é lado, para todas as profissões, para todas as classes, e você conseguir fazer um concurso público só com questões não inéditas, eu acho quase impossível. Né? Então, eu acho que quem sou eu para julgar aí a competência do promotor, né, do doutor Eduardo, mas ele foi uma das maneiras que ele achou, eu acredito, porque houve denúncias que houve irregularidade, algumas coisas assim. Então, eu já era, desde o início, dessa opinião, que eu achava que isso aí não ia ser causa de anulação. E o que está aí hoje, o que a gente tem conhecimento é isso. Me parece que o concurso vai ter validade, se a promotoria não recorrer para a terceira instância, vai ser validado o concurso e todas as pessoas que concursadas, que foram aprovadas, poderão ser chamadas, dependendo da necessidade do município. Né? Agora, como diz o vereador Sebastião Leonardo, a prefeitura está aí colhendo aí documentação para a realização desse processo seletivo. E agora? E se for, como diz o vereador Sebastião, e se o promotor não recorrer e essa decisão final do Tribunal de Justiça for uma decisão final prevalecer, vai ser um Deus nos acuda mais uma vez, né? E vai, como se vai sobrar para alguém, né?
Marcelo, você permite, só um minutinho. E se esse pessoal, por exemplo, lá, ela vai só ganhando a justiça, passa daqui 2 anos querer entrar com ação, querer receber da prefeitura esse tema, fica?
Eu acredito que tem gente aí que vai entrar na justiça e vai receber.
É.
Tem gente aí que vai entrar na justiça e vai receber. É perigoso, né? Algumas situações pode complicar. Eu acho que isso aí cabe a cada um depois. Essa questão aí do carnaval, essa questão de local, como disse também o vereador Sebastião, a gente já tocou nesse assunto aí na reunião passada, às vezes 2, 3 pessoas ou mais algumas pessoas são prejudicadas, mas infelizmente aqui em Jacis acostumou fazer o carnaval na praça, né? E tem esse problema em parte da CEMIG. E o melhor local é quando colocava ali na esquina da farmácia, ali, né? Perto de Coabril ali. O melhor local que colocava, que o pessoal gostava, que ali o pessoal sentava nos bancos de jardim, sentava nos passeios. É o melhor local que eu acho que tem aqui para fazer carnaval. Mas lá já tem, dizem que, o vereador Rogério falou que esse problema da CEMIG, me parece. Então, lá onde vai ser colocado, vai atrapalhar um pouco para os blocos descer, mas passa e vem aqui na praça e torna a voltar, né? Também não agrada muito aquele lugar ali para carnaval, não. Para outros shows não teria tido muito problema, não. Né? Então, mas agora a questão de prejudicar pessoas, isso aí é danado. Senão, todo lugar é assim. Então, infelizmente, sempre tem alguém que é prejudicado. Né? Umas pessoas até gostam que sejam perto da casa, que aí a casa dele fica sendo vigiada o dia todo, a noite toda, né? Então, igualzinho a festa do peão. Eu acho uma beleza quando fazia a festa do peão ali, que a minha casa ficava vigiada constantemente. Não tinha problema. Eu podia sair de casa, até a porta aberta, que ninguém entrava, porque toda hora tem gente ali e tal. É complicado essas coisas. Agora, senhor presidente, eu fui questionado aí na rua, a respeito das minhas palavras da semana passada, que a polícia militar fez uma solicitação para a prefeitura para não realizar carnaval, as coisas assim, o ofício que foi enviado para casa, questão de segurança, e fiz uns comentários aqui, e algum mariquinha chegou lá no ouvido do membro da Polícia Militar falando que eu falei mal, eu não citei nome de ninguém aqui, eu apenas disse aqui que nós não estamos mais no tempo da ditadura. A Polícia Militar é dever, como disse aqui, o artigo 144 da Constituição diz isso. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Em momento algum eu falei mal de pessoas, qualquer um membro da Polícia Militar. Muito pelo contrário, tenho um bom relacionamento com eles. Só que a Polícia Militar, ela tem algumas normas, mas tem hora que a Polícia Militar não pode ditar regras. A Polícia Militar, é obrigação da Polícia Militar fazer a segurança. Agora, pedir para a Prefeitura contratar a segurança para ajudar, é direito também da Polícia Militar. Eu acho que é. Mas ditar certas regras, a Polícia Militar falar para não fazer carnaval, essas coisas, aí já foge um pouco da alçada da competência deles. Né? Se alegar que não tem condição, que a Polícia Militar não vai ter condição de dar segurança, se põe os motivos, ó, a Polícia Militar não tem condição de dar segurança no carnaval. Nós estamos abrindo mão que nós não vamos dar conta. Aí tá certo. Mas falar para não fazer, aí já é a única coisa que eu falei que é ditar regras, não. Então, em momento algum, se tem nome de alguém, e falei mal de policial militar. Certo? Se vier me questionar, me falar, eu citei a Constituição Federal e continuo falando. O tempo da ditadura acabou. Apesar que se ela voltar hoje, seria até benéfico para o país, para acabar com essa roubalheira, com essas coisas de droga que está aí. Né? Eu acho até que seria benéfico até certo ponto. Mas em momento algum eu falei mal de nenhum membro da Polícia Militar, nem de comando, nem muito pelo contrário. Então, essa interpretação, essa distorcida daqui, lamento a pessoa que levou a conversa distorcida lá. Eu já disse que as pessoas, às vezes, escutam uma coisa que a gente fala aqui, chega lá e fala, mano, eu não falei mal de ninguém. Eu só falei que eu não gostei da atitude de ditar regras. Né? Isso eu falei. Agora, falar mal que fulano fez isso ou deixou de fazer aquilo, não. Eu não gostei da atitude da Polícia Militar de pedir para não fazer o carnaval. É só isso. E eu gosto de carnaval e eu sei que a Polícia Militar tem condição de dar cobertura e se a Prefeitura quiser contratar a segurança para ajudar, melhor ainda. Né? Então, só queria pedir a essas pessoas, quando levar lá as coisas que a gente conversa, que a gente fala, as coisas que a gente fala, que leve direitinho aquilo que a gente falou. Não distorça, não, para depois não ter esses questionamentos aí. Porque eu já sei até mais ou menos quem levou, já foi falado, né? Mas, infelizmente, foi o que eu falei. Estou repetindo, peguei a Constituição, abri a Constituição e citei. É dever do Estado, com a participação de todos. Né? A segurança da população, do cidadão, é um dever do Estado. Então, eu acho que eu não falei nada demais aqui. Isso agora, se foi interpretado diferente, não posso fazer nada. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra para o vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, Zé Edson, servidores da casa, sou Augusto aqui, que nos honra com a sua presença. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje com relação a um comunicado que eu recebi da Promotoria de Justiça ontem, aqui na Câmara Municipal, onde estava me convocando para comparecer ontem, lá às 13h30, para me prestar esclarecimento a respeito de utilização de ônibus da educação para fins particulares. Né? Infelizmente, a gente tem que conviver com esse tipo de coisa dentro do nosso município, né? Mas eu tenho consciência tranquila com relação ao que o fato, eu tenho ideia do que pode estar tratando, mas eu vou esperar para me ver se procede daquilo que está passando na minha ideia, né, devido a uma foto que apareceu aí, quando a gente foi utilizado o veículo para transportar um grupo aí para uma localidade próxima aqui, onde eu estava presente nessa foto. No que não justifica, porque eu acho que, além de ser pessoa pública, tá, né, eu tenho também as atividades, outras atividades que não tem nada vinculado com a atividade pública. E nesse fato, eu tenho certeza, tenho consciência tranquila, que não tinha o objetivo nenhum de fazer algum ato público com relação a essa utilização do veículo. E aqui eu quero reforçar o pedido do vereador Lino, e também já foi um pedido, eu já comentei isso no ano passado, quando foi até constituída a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, onde dá condição para a Secretaria. E uma das condições seria o quê? Arrumar um veículo para transporte das pessoas para futebol, né? Atos religiosos, para outros fins que se julgar necessário. A gente sabe que a Secretaria não tem esse veículo hoje, onde na época foi até citado de estar disponibilizando aquele veículo, o ônibus verde, né, para a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, mas até no momento não teve essa finalidade. E onde o município acaba cedendo o ônibus da educação para essas atividades. Né? E eu até queria aqui pedir, se possível, disponibilizar aqui a assessoria do José Edson para me acompanhar amanhã nessa saída lá na promotoria, coisa que eu estou iniciando meu terceiro ano de mandato, até o momento não tive a oportunidade de lá conhecer o promotor, como eu tenho certeza que alguns dos colegas aqui já foram lá várias vezes, né? Mas eu estarei com a cabeça erguida e lá responder aquilo que tiver ao meu alcance. Com relação ao carnaval, até quero comentar aqui que o Sebastião comentou, também o vereador José Marcelo. Aí eu coloco o seguinte ponto, que os festejos de Jaci, né, não só o carnaval, como também a gente tem ali nossa festa do peão, tomara que esse ano se realize a festa do peão, porque, né, foi dois anos que não realizou essa festa. Tomara que agora, no terceiro ano, possa realizar essa festa. Eu acho que o município está passando da hora de disponibilizar para a população um espaço para realização de eventos. Como já foi doado no ano passado aquele terreno, de uma troca onde que teve ali do loteamento do pessoal da UFLA, não é isso? Então, eu acho que está na hora deles investir lá e liberar esse espaço para esse tipo de utilização. Eu acho que a finalidade daquele terreno é para servir de espaço para os festejos. Eu acho que tem que incentivar, intensificar junto ao executivo, cobrar do executivo para que ele disponibilize para a comunidade um espaço decente, adequado para realizar esses festejos de grandes portes, como é carnaval, festa do peão, outros shows, outros eventos que julgar necessário. Né, mas a gente lamenta também essa dificuldade de estar acertando um local. Acho que o ideal também é realizar na praça, né, todos os anos é feito lá, mas se for por necessidade de mudar, acho que cada população tem que aceitar da melhor forma possível. Eu já agradeço, desejo a todos uma boa noite.
Vereador Carlos.
Ô, presidente, uma boa noite. Vou fazer um complementar aí, que eu tive passado esses dias, eu fiz uma pequena cirurgia, até te pedir permissão para comentar com a Toca a questão dessa cirurgia. Boa noite, presidente, os demais vereadores aí, o nosso assessor jurídico aí, né, pela primeira reunião que eu estou participando com a presença dele, os demais aí aqui presentes. Eu queria fazer um comentário desse projeto aí, o 38.2, que é a indicação aí do Lino, do Nelsinho, dois projetos bem interessantes que a gente tem dedicado bem mesmo, e uma parte bem interessante onde fala da castração, que incentiva a reprodução desses cachorros, né? Então, os cachorros, o gato, então é um projeto que a gente tem que tratar com muita atenção, carinho, que a gente vê o descaso que está sendo com os animais hoje na rua, né? Isso é muito... E a respeito do carnaval, é o seguinte, esse palco, ele é maior do que o das outras vezes?
Hoje eu tive, vereador Carlos, lá na prefeitura, lá com os moradores da avenida.
Certo.
E nós tivemos com o secretário de cultura, com o prefeito, e falou que esse palco ia ser para a banda. E parece que tem 10 metros. E ele não cabe ali na praça.
Então, mas é maior que os outros.
É maior que os outros.
Certo.
Né, e lá tem uma senhora de 92 anos, tem deficiente visual, que é o Orlando. Tem a dona Francisca, de 78 anos, que é tudo em cima do debaixo do palco ali.
E vai vir banda, no caso?
A própria minha mãe, que está com 82 anos, de cadeira de rodas.
E vai ter banda?
Não, não vai ter banda.
Mas então por que não tem como diminuir o tamanho do palco, não?
Foi uma sugestão que deu que é melhor fazer num palco menor. Mas parece que a resposta que eu tive foi que foi licitado o palco grande e não tinha como mudar para o palco pequeno. Eu acho também desnecessário um palco desse tamanho para estar fazendo um som mecânico.
Som mecânico, com certeza.
Eu acho também que o caminho, já que não vai ter banda, a energia da praça dava certo. E podia ser um palco menor, onde o pessoal aglomera melhor ali. A praça e onde ali o Chico Abreu, o Bar da Maria, ali, o pessoal sentava ali.
Certo.
Mas aí parece que não teve jeito de anular. É a informação que eu tive, né?
Agora, a respeito, eu queria falar também a respeito desse projeto aqui do Conselho Tutelar, que fala a respeito da votação, que é o número 9/2015, o projeto de lei complementar. É o seguinte, tem que ver se veio lá de cima, porque questão de votar para 5 é muito mais fácil que votar para 1. Se for uma lei que veio lá de cima, tudo bem, mas se não for, que deixe votar para 5. Eu não sei, tem que ver. Pediu o nosso assessor jurídico para verificar isso para nós. Tá? Só isso mesmo, obrigado.
Vereador Tornaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, mestre. Bom, eu, como sempre, escuto. Né? E, ao escutar, no mínimo, eu tenho que manifestar aqui também. A questão, quando se fala daquele terreno aqui, eu não estava nem a par, mas falou o terreno lá embaixo, perto ali da final da rua, eu tenho a certeza absoluta, se esse terreno fosse da prefeitura, já tinha virado loteamento. E não é. Porque aquele loteamento ali, aquele terreno, é de uma antiga empresa chamada J. Agostinho, que foi comprado por uma outra empresa chamada Química e Minério, que é onde eu faço, sou sócio, ainda sou sócio, né? E continua lá, na realidade, referente às empresas. A questão de fechar a passagem é mais fácil chegar hoje, quem está talvez à frente disso, seria ali a mineração Juninho. Falar que a mineração Juninho, eu acho que ele abriria o portão, eu acho que viria dessa forma. Mas falar que aquele terreno pertence à prefeitura é ledo engano. Eu só queria falar com meu vereador, e eu acho que tem com você um maior carinho, e quando as pessoas, a gente comenta alguma coisa e se torna isso uma questão de, né, de fofoca, porque isso é uma fofoca, né? Você quando se dirigiu e falou da Polícia Militar, na realidade você falou sobre a Constituição, eu que entendi isso, entendeu? É o direito, né, e o dever deles também, entendeu? A questão, eu acho que nós podemos acabar com isso com uma simples solução, que seria a rádio comunitária. Né? A gente voltar com o projeto do vereador Márcio Borges, né, que teve naquele momento, né, essa visão, e eu acho que a visão é espetacular, a gente poder de alguma forma se manifestar, e as pessoas aqui, de alguma forma, estar presente nas suas casas, mas estar presente aqui escutando as palavras do vereador. Porque dificilmente, é difícil aqui, eu contei aqui mais ou menos uns 190, uns 180 pessoas aqui, e a nossa população é de 6.621 pessoas. Né? Eu acho que isso que nós devemos ter a certeza, que não devemos falar para meia dúzia, ou para as pessoas que interessam. Acho que tem que falar para todos. E acho que a rádio comunitária seria o bom caminho. Eu acho que a sua palavra, dessa vez, não seria distorcida. Tenho certeza absoluta disso, vereador. Entendeu? A questão do programa de proteção dos animais, eu sempre falo que, na realidade, o que falta em Jaci, na realidade, são pessoas capazes. Quando eu falo pessoas capazes, são realmente secretárias, né, assessores, pessoas da administração da prefeitura, que não consegue enxergar. Né? E quando vem um programa desse aqui referente à questão dos animais, é simples. Entendeu? Nós, na realidade, estamos a 8 quilômetros de uma faculdade aqui chamada UFRA. A primeira faculdade de Minas, em primeiro lugar. A terceira do Brasil. E nós, na realidade, a UFRA já faz isso. Ela já faz castração de animais. Ela tem um setor de veterinária. Você pode fazer um convênio, mas nós não conseguimos, sabe, chegar lá. Nós não conseguimos. Eu duvido que essas crianças aqui já foram visitar a UFRA, conhecer a UFRA. A educação. É difícil. Então a gente não consegue enxergar. Entendeu? Porque a nossa administração é muito ruim. É ruim demais. A gente está cansado de ver isso aí. Entendeu? Eu fico abismado, de alguma forma, entendeu? As pessoas, né, eu tenho certeza absoluta, quando o projeto que está aqui, ele vai ser cumprido, não vai ser cumprido. Ele vai ser votado, né? Tenho certeza absoluta que vai ser aprovado, e vai morrer por isso mesmo. Porque não vai ter iniciativa nenhuma da secretária de meio ambiente, entendeu? Secretária de saúde, porque não interessa isso. Não são capazes. Não tem capacidade para isso. Eu sempre falei que, na realidade, eu acho que o carnaval é uma forma de expressão, né, que as pessoas, né, de alguma forma, se comunicam. Né, porque eu acho que o carnaval é uma reunião de várias pessoas, né, em torno de, sabe, de uma questão musical ou uma questão folclórica. Nessa questão do palco aqui, as coisas aqui não se pensam. Você tem um ano para pensar como vai fazer um carnaval e você vai fazer isso no final do, sabe, há 20 dias do carnaval. Você, sabe, você na realidade aluga um palco que você não sabe onde vai colocar. Você falou certo, vereador Márcio. Nós fizemos aqui uma pergunta, né? Na realidade, com o condomínio da UFRA, entendeu? Que está lá o terreno. Mas o terreno hoje só serve para quê? Né? Fizeram uma cratera imensa lá, tiraram a terra, para, né, de alguma forma, pleitear ali um condomínio. Isso que serve no terreno. Você vai lá e vê o terreno lá, tem um buraco imenso. Criaram um passivo ambiental lá. Talvez a pessoa não consiga fazer isso. Talvez a pessoa não enxerga. Talvez lá a secretária de meio ambiente, talvez não passe lá, não vê. Eu acho que, na realidade, o que falta, na realidade, é planejamento. Quando se fala aqui, está se falando, a energia aqui não pode energia ali, não precisa, tem uma coisa chamada gerador. Gerador. Eu agora mesmo, por funcionar em empresa, eu sem energia, funcionei a empresa, porque eu aluguei um gerador. E o gerador, ele vai para onde você quiser. Você coloca ele, sabe... Aonde você transporta ele a hora que você quiser. Funciona. É através de combustível. Fosse mais ou menos uma termoelétrica.
Leandro Arnaldo, você me permite uma parte?
Pois não.
Vou tocar em três assuntos que Vossa Excelência comentou aí. A respeito do terreno, primeiro, que Vossa Excelência falou aí, até pediu o vereador Sebastião para guardar. Eu acredito que esse terreno vai ter um probleminha, porque acho que tem duplicidade de donos. A prefeitura tem um documento que o terreno é da prefeitura.
Eu, vereador, acompanhei isso, porque na realidade eu estou a par desse processo, eu estou num processo aí também. A questão é a seguinte, esse terreno, uma vez, já foi invadido pelo antigo prefeito Clebel, entendeu? E na época tentaram fazer loteamento, tiveram demarcação, essas coisas todas, e a justiça foi lá e tirou todo mundo, acabou, entendeu? Se a justiça naquele momento tirou, você imagina. De lá para cá, eles conseguiram o quê? Não está em cartório. Na realidade, tem em cartório a documentação desse terreno. As pessoas estão mal informadas. O prefeito está mal informado, que ele nem sabe, acho que ele nem percebe aquilo que fala. Mas não vou questionar isso, porque na realidade não é problema meu, vai ser problema das pessoas que estão já hoje administrando lá. Entendeu? Eu estou falando só simplesmente o seguinte, que eu acho que não se passa aqui notícia ruim, até porque notícia de má informação, porque as pessoas não estão a par. É isso que eu realmente estou
alegando. O vereador Sebastião até tem uma certidão de matrícula ali. constando que o terreno pertence à prefeitura. Mas é o que eu estou te falando. Me parece datado de 2006. Esse já teve esse atrito aí no tempo do Clebel?
A J. Agostinho foi em 1998. Entendeu? Então, olha o que vocês estão fazendo. Na realidade, está lá. Existe, na realidade, uma documentação referente a tudo isso aí. Mas eu não vou questionar isso aí. É uma questão, a briga não é minha. Entendeu? Uma questão, acho que é questão mais da própria prefeitura, da administração da prefeitura, tá. Que não funciona. Se funcionasse, realmente a gente já teria feito até loteamento ali, sem problema nenhum.
Mas uma questão, vereador Arnaldo, eu até vou pedir o nosso presidente, depois, se for o caso, prorroga o tempo de Vossa Excelência. Essa questão do palco, do carnaval do palco, hoje eu conversei com o Flávio, meu filho, que é o secretário de Cultura e Esporte. Eu falei para ele, por que não traz um palco menor para colocar? Esse palco que está vindo para a festa foi licitado em 2013. Acho que foi 2013, parece. Então, o carnaval já estava projetado, o carnaval para ser com banda. Então, teria que ser um palco maior. Agora, resolveu fazer com som e o palco já tinha sido licitado. Então, já tem, já está fechado. Isso aí me parece que até o final de 2015. Para essa festividade que vão ser realizadas no município. Então, o palco, até uma parte já foi paga e essa licitação foi feita para o ano todo. Foi em 2014, no início de 2014, não lembro bem, você me falou isso lá hoje. Então, se ele tirar hoje, por exemplo, foi licitado esse palco grande. Foi licitado aí, na hora vem um palco pequeno, ele falou assim, eu mando vir um palco pequeno, depois eu vou ser questionado. Por que mudou? Tem que veio, mudou o palco? Pagou, por exemplo, 10 mil para vir um palco, um palco grande, agora vem um palco pequeno para os mesmos 10. Nem sei o valor, eu não perguntei valor, não sei quanto que é o valor do palco. Então, ele foi o que ele me falou, que vai vir esse palco grande porque já havia sido licitado. Né?
Eu queria fazer um comentário do carnaval, é o seguinte, o vereador, não, o vereador José Marcelo, que se quisesse fazer alguma coisa na praça, eu acho que ainda dava tempo, porque eu acho que o carnaval ali não é que eu... Por mim, não. Eu moro ali, mas eu saio, eu vou para casa da minha mãe, moro, dormi lá, mas não tem problema. Só que eu acho que o lugar certo de fazer o carnaval seria na praça.
Eu também concordo.
E apesar, agora não vai ter banda mesmo, eu acho que não tinha necessidade de um palco desse tamanho. Cancelava a licitação do palco e fazer um palco menor. O próprio caminhão, esse palquinho de lá, alguma coisa nesse sentido.
E de repente, pôr esse palco grande com som, vai dar mais o que falar ainda do que trazer um pequeno.
É uma coisa que às vezes tem solução, às vezes a gente...
Que eu estou pedindo, fazendo uma indicação para o executivo, que faça um palco móvel, entendeu? Bom Sucesso tem um palco lá, que funciona perfeitamente para pequenos eventos. No caso, esse aí só colocar em montaria lá e resolver o problema.
Só uma adendo. Aí, por isso que eu falo as coisas, na realidade, eu começo a, né, como eu tenho a memória de um computador de 486, né, então tem que, de alguma forma, voltar atrás. Eu fico, assim, abismado. Se fizeram um processo de estatal em 2013 até 2015, não existe. Você tem que fazer um processo licitatório de 2013. Depois fazer um processo licitatório de 2014, 2015. Porque você tem uma coisa chamada LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Então, se você fizesse isso, você tinha lá um outro processo que eu chamo plano para o anual. Que você tinha que ter feito, na realidade, os planejamentos referentes ao gasto dos 4 anos que vai seguir. Então, sabe, eu fico abismado quando torna-se um negócio desse. Eu, talvez, o secretário de turismo... secretário de cultura, que eu fico meio abismado aqui. Então, o secretário de cultura, na realidade, ele talvez, eu não sei se, até quando ele começou a ser secretário. Então, as divergências são muito grandes. Então, eu fico abismado é referente a isso, porque nós temos exatamente um ano para se projetar, fazer uma festa. Você tem um período muito grande para poder elaborar uma festa. Na realidade, o palco, eu acho que nesse caso aí, esse palco, se foi, na realidade, licitado em 2013, me desculpe, eu tinha cancelado isso aí tranquilamente. Até por questões, porque você está fugindo, né? É a mesma coisa que eu vou fazer um processo licitatório a 2020.
A Até, senhor, o prefeito, ele até dispôs, né, nós, o Zé Marcelo Gosto, o próprio Sebastião, né, que são líderes aí de bloco, ele até falou que se quisesse reunir com ele para ver se resolvia junto isso, arrumar um palco menor, cancelar esse, sei lá, o próprio, sei lá, eu acho que acho que o local do carnaval seria na praça, o meu ver, né?
O presidente, nós estamos há quantos dias do carnaval?
Estamos há 3 dias.
3 dias. Vamos tomar uma decisão em 3 dias? Não, não conseguimos não, tomar não. Isso em 360 dias?
Não, a decisão seria só em relação ao palco para um...
Não, tudo bem, editor. Tudo bem. Mas olha só, o palco foi projetado para ter uma banda.
É.
Né, no processo, então a banda vai recorrer porque ela foi contratada também. Eu não sei.
E também arruma essa correria.
Entendeu? Agora, o que nós estamos vendo aqui é na realidade, uma desorganização total referente, sabe, a um festejo. Só isso. Entendeu? Eu acho que, pai, né, conforme está andando, isso não funciona. Eu, sabe, eu fico assim, abismado com isso. Eu só quero que as pessoas, quando as pessoas falam aqui, eu sempre falo que a gente tem que ter um cuidado, né, referente a esses gastos que estão sendo feitos aí. Né. Eu tenho a certeza absoluta que em 2013, tá, doutor Marcelo, em 2013 nós tivemos uma arrecadação de 20 milhões, quase 21 milhões, 20 milhões e 800 e pouco. Nós tivemos um gasto de 10 milhões e pouco. Então, a gente tem que estar muito cuidado. Eu, sabe, eu vou deixar esse pessoal meter o pé pela mão mesmo, porque na realidade esse pessoal vai fazer esse concurso, essas coisas todas. A lei da responsabilidade fiscal não existe para eles.
Essa mas questão da data, vereador, eu não sei, se meu filho me falou lá, eu não sei se é 2013, foi agora em 2014, eu não sei, só sei que já havia sido listado ontem, porque ele já tinha feito a programação da secretaria para as festas que seriam realizadas e que o prefeito pediu. Então foi feita a licitação, em cima disso já contratou o palco, o carnaval, por exemplo, mudou, era para ser com banda, o governo já disse mudou. Então, agora a questão de data aí,
não sei. Não, eu estou aqui mesmo, 2013, 2014, seria esse problema. Não me deixa falar não, porque senão eu vou levar o tempo todo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual que eu faço lá na referente ao cinema que eu tinha sempre assisti, né? Volto na semana que vem e eu continuo o papo, tá? Muito obrigado.
Aqui, presidente, não, eu quero fazer um comentário agora sobre esse terreno.
Então faz o seguinte, se alguém quiser fazer um comentário aqui, o jornal deu a posição dele com relação ao palco. Se algum deve tiver alguma solução melhor, quiser falar também.
Questão do terreno, vereador. Eu estou por dentro, porque eu conheço Jaci, sou nascido e criado aqui em Jaci. Aquele terreno ali não foi vendido para firma nenhuma, para ninguém. Ele não foi vendido por... Conforme os confrontantes, existe tudo aqui no documento. Aquele terreno ali é da prefeitura. E quando ele foi aberto para ser loteado, ele só não foi loteado porque o prefeito foi afastado, senão teria se construído casa para a população de Jaci. Que a minha preocupação é essa, é de ajudar o povo de Jaci. Não furar buraco, largar os buracos ali para entupir de lixo.
Ele respondeu que é da
prefeitura. E nós precisamos, então está aqui. Quem me respondeu isso aqui foi o jurídico. Será possível que o cartório de imóvel está falando mentira? Eu não confio, não acredito nisso. Eu acredito que eu sei que o terreno é da prefeitura. Eu sou nascido e criado aqui e estou com 60 anos de idade.
Então vamos dar sequência aqui, gente. Eu passava para a segunda parte dos projetos. O projeto 38 é o projeto aí que está do, né, dos animais aí. E o 2/2015 que o doutor Zé está fazendo parecer para nós tomar uma partida depois. Eu acho que é um projeto bom, né, para nós. Então vai ficar aí para as próximas reuniões. O 3 autoriza parcelamento aí do CISLAV. Está nas comissões e na próxima reunião, que vai ser no dia 24, nós vamos, a gente vai ver o que vai aí para colocar em votação. O 4 altera aí o artigo, né, 40, que é do Conselho Tutelar. Antes votava em 5, agora está querendo passar para votar um de cada vez. Também está aí da entrada esses dias, né? Nós vamos aguardar aí. O 26. Aqui altera as redações aí do que o pessoal quer, dando a gratificação para os funcionários que estão fora da área, né? Então, eu coloco em segunda votação o projeto número 26. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Que tiver contra, fique de pé, manifeste. 3 contrários e 3 favoráveis. O projeto foi rejeitado porque precisava de 5 votos. Então, ele foi rejeitado, o projeto número 26. O projeto número 08, eu vou esperar ele, porque eu vou mandar um ofício para o prefeito para ele mandar o impacto financeiro do projeto. O doutor Zé Edson viu esse ponto aí, então nós vamos aguardar. O projeto 09 é que altera a lei 1230, que é do tipo de alimentação da Câmara e para o Conselho Tutelar. Segunda votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Que estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado por todos os vereadores. O projeto 10 estabelece gratificação para os profissionais do PSF. Também deu entrada, nós vamos aguardar. Depois a gente coloca a votação. E o 02 é a resolução, né? Vereador autoriza Sebastião Leonardo. Está aí com um projeto de colocar de ordem alfabética as palavras. Então, vai entrar a resolução, não vai dar entrada por enquanto. Então, nós vamos aguardar. E vamos dar uma pausinha de 10 minutos para estar fazendo a ata, para a gente passar para a terceira parte.